Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores e senhoras senadores, ocupo esta tribuna hoje à tarde para me associar às preocupações e diria mesmo até à indignação que toma conta dos setores da vida brasileira quando se fala em recriação da CPMF. Como se não bastasse, senhoras e senhores, o escorchante percentual que se cobra dos servidores públicos, daqueles que produzem neste país, de impostos. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. 25% do que se produz neste país, do que se recebe de salários e de contribuições e de remuneração, 25% deste contingente financeiro se destina a pagamento de impostos. Isso para não se falar, estimado e querido amigo senador Gilvan Borges, na cobrança indevida, inadequada, dos inativos, dos pensionistas, daqueles que recebem pela inatividade, pela aposentadoria, após anos e anos de serviços prestados ao país, aos diversos setores, sejam eles públicos ou privados. O governo arrecadou e confiscou um salário por ano dos 12 salários, ou dos 13, se incluirmos o 13º salário, que é uma gratificação natalina. Dos 12 salários a que o servidor aposentado ou o trabalhador aposentado faz jus, um desses salários foi confiscado pelo governo a título de tributo, de contribuição para a Previdência Social. O que significa dizer que o aposentado, que recebia 12 salários, passou a receber apenas 11 salários no decorrer do ano. A Folha de São Paulo, em matéria publicada no dia de ontem, traz dados que nos preocupam. Se falar em receita de CPMF, quando o Tesouro Nacional arrecadou após a recusa da CPMS por este Senado Federal, em noite imemorável, em madrugada inesquecível, arrecadou duas vezes o valor da CPMF. E nada, absolutamente nada, foi destinado para a saúde pública do país. No meu entendimento, em vez de se cobrar e se recompor e se restaurar a CPMF, o governo tem é que arrecadar bem e gastar bem os recursos arrecadados. O governo precisa deixar de ser perdulário, gastar mal. E o momento é oportuno, senador Mão Santa. Por que o momento é oportuno? É oportuno porque se instalará, a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, portanto, daqui a 60 dias, menos do que isso, um novo governo, uma nova estrutura de poder. Uma nova presidenta da República tomará posse. E por que não cancelar metade dos cargos comissionados que foram criados no decorrer desses últimos anos? Eu, por exemplo, exerci uma função no governo Fernando Henrique Cardoso, no seu último governo, e tinha no meu gabinete 8 funcionários. Com os 8 funcionários, eu cumpria todas as minhas atribuições e todas as minhas responsabilidades. Pois bem, hoje, no mesmo órgão, estão 120 servidores. O que significa, com 8 se fazia o que hoje é feito com 120 servidores. O Brasil precisa enxugar sua máquina gestora, extinguir ministérios, extinguir cargos comissionados e não pensar em ampliar a carga tributária já insuportável. Pois bem, a Folha de São Paulo publica na sua edição de sábado todos os números sobre o crescimento da arrecadação do Poder Central. E é algo surpreendente. Como a União arrecadou nesses últimos anos, sem a CPMF, sem que fosse necessário se instituir um novo imposto ou se cobrar impostos além dos que já estão sendo incorporados ao sacrifício do povo brasileiro. Mas eu queria apenas ler, senhor presidente, o artigo escrito na Folha de São Paulo no dia de ontem pelo jornalista Hélio Gaspari. O título é o seguinte: Dilma ampara um lance de estelionato. Por que estelionato? Porque em todos os momentos em que ela foi abordada como candidata a presidente da República, quando se perqueria e procurava saber a opinião da futura presidente sobre impostos, ela dizia de forma peremptória: no meu governo não haverá aumento de tributos. No meu governo não se ampliará aquilo que é já exorbitante no cenário econômico brasileiro, que é a cobrança de tributos. Diz o editorialista da Folha de São Paulo mais ou menos o seguinte, ou textualmente o seguinte, aspas: durante exatamente 3 dias, a lorota da redução da carga tributária, propagada pelo governo e pela oposição durante a campanha eleitoral, foram 3 dias de ampla divulgação sobre a redução da carga tributária brasileira. Dilma Rousseff foi eleita no domingo, e na quarta-feira, docemente constrangida, disse que tinha visto uma mobilização dos governadores para recriar o imposto do cheque, a falecida CPMF, derrubada pelo Congresso Nacional em 2007. Se ela acreditava no que dizia quando pedia votos, anunciaria sua disposição de barrar a criação de um novo imposto. No entanto, disse assim: não pretendo enviar ao Congresso a recomposição da CPMF, mas não posso afirmar. Este país vai ser objeto de um processo de negociação com os governadores. Quando o repórter insistiu, ela se aborreceu. Considero que essa pergunta já está respondida, foi a resposta. Quem entendeu a resposta ganha uma viagem a Cuba. A mobilização vem de pelo menos 13 dos 27 governadores, inclusive, para a estranheza nossa, do tucano Antônio Anastasia. Nenhum deles, nem ela, teve a honestidade de defender a posição durante a campanha. Tentar empurrar a recriação da CPMF como coisa dos governadores é uma ofensa à inteligência do eleitorado que deu 55 milhões de votos à doutora Rousseff. Se ela começa o governo com tamanha passividade, vem coisa pior por aí. É preferível supor que a doutora soubesse da iniciativa concordando com ela, desde que as cartas rolassem por baixo da mesa. Dilma aceitou a enganação e perfilará a ressurreição de um imposto derrubado pelo Congresso. Pior, um imposto em cascata, pois uma transação que envolve 5 cheques será taxada 5 vezes com a alíquota de 0,1%. O apoio de Anastasia e a bancada do silêncio confirmam que o PSDB é capaz de tudo, menos de fazer oposição. Afinal, a CPMF foi criada e desvirtuada pela tucanagem, etc. E eu queria apenas dizer que o PSDB está fazendo oposição, tanto é que este discurso é de contestação ao anúncio de um possível aumento na carga tributária brasileira. Senador Mozarinho do Cavalcante, com prazer concedo-lhe uma parte.
Eu quero não aduzir muita coisa para o pronunciamento de Vossa Excelência, mas dizer uma coisa que realmente fico pasmo. Eu participei e votei e discuti bastante, tanto na comissão quanto aqui nos debates, a respeito da CPMF. Me posicionei como médico claramente contra esse imposto. Primeiro porque, estou falando da CPMF antiga, nem sei se essa CPMF que estão falando tem semelhança com ela. Porque, na verdade, quando a CPMF foi implantada, a defesa dela era muito forte. Por quê? Era recolher dinheiro de movimentação financeira, portanto, de quem tinha conta bancária, para aplicar na saúde. O que é que nós vimos ao longo do tempo? Foi que esse dinheiro servia para fazer caixa, isto é, superávit primário do governo federal. Depois se acrescentou também dinheiro para a Seguridade Social, aí incluindo, inclusive, Bolsa Família. Então, na verdade, a CPMF foi completamente desvirtuada, mutilada e, portanto, como disse Vossa Excelência, servia era para encarecer até o pão do pobre, o arroz do pobre. Por quê? Porque, como disse Vossa Excelência, era o pagamento em cascata. Quer dizer, o fornecedor do trigo, quando o comprador comprava o trigo, paga o CPMF. O transporte, quando paga o transporte, paga o CPMF. Pagava. A panificadora, ao final, também cobrava CPMF, embutido no preço do pãozinho. E dava a ilusão para aquele pobre que não tinha conta bancária, ou que não recebia aquele valor que ficava isento, de que ele não estava pagando o imposto, mas estava. Então, eu entendo que não é preciso novo imposto para a saúde, não. Estou falando como médico. Basta aprovar a emenda 29, que está na Câmara há muito tempo.
Essa proposta.
Há muito tempo que está lá. Então, eu fico assim, admirado de ver governadores. Lógico, o governador, quanto mais dinheiro ele tiver, mais ele quer. É importante, mas pensar que a saída para ter uma boa saúde é criar novo imposto, eu acho temerário. Porém, eu não quero discutir sobre teses, mas quero discutir o princípio de que o que nós vimos da CPMF não foi útil para a saúde. Portanto, posso até fazer uma redundância, não foi salutar para a saúde. O que precisa na saúde é realmente uma administração séria, é não roubar na área de saúde, como, por exemplo, no meu estado, roubar até de remédio, senador. Só de uma transação lá, 6 milhões de reais. Assim, não tem CPMF que dê jeito. Isso se repete pelo Brasil afora. Agora, por que não olhamos os bons exemplos? Vamos ver um exemplo aqui de um hospital público, administrado direito, que não precisa, portanto, de CPMF, está funcionando muito bem, que é o Hospital Sarah Kubitschek. Por quê? Porque é administrado com seriedade, porque o dinheiro que... E ele não cobra de ninguém. O dinheiro que atende o SUS e recebe recursos de emendas do orçamento. E por quê? Que não pode se manter a mesma coisa nos estados. Então, eu quero que, sem fechar a questão, mas já me manifestar que essa discussão não pode ser, como colocou Vossa Excelência aí, agora, depois da eleição, vir com essa tergiversação de que, mas o Congresso pode aprovar uma emenda constitucional e criar de novo o imposto. Eu quero dizer, vamos, portanto, primeiro aprovar a emenda 29, que define percentuais a serem aplicados na saúde, e vamos pedir que a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, fiscalize a correta aplicação desse recurso. Duvido que falte dinheiro para a saúde.
Agradeço a Vossa Excelência. Enriquece o meu discurso, contribui para uma discussão mais ampla sobre este tema. Agora, a verdade, senador Mozarildo, é que nós não podemos, por hipótese alguma, aprovar ampliação de carga tributária quando o Brasil já sofre, os brasileiros já sofrem com a monumental carga tributária que é imposta ao povo brasileiro. Agora, entendo que 5 providências precisam ser tomadas para que o problema da saúde venha a ser atenuado, resolvido. Primeiro, a emenda 29, como Vossa Excelência lembra muito bem. Com a emenda 29, nós vamos ter definidas as responsabilidades da União, que não se sabe ainda quais são. Vamos ter a responsabilidade dos estados também bem definidas, a responsabilidade dos municípios, com recursos devidamente qualificados e alocados. Depois, é preciso, como Vossa Excelência levantou, o problema da avaliação da gestão dos hospitais e do sistema de saúde. Vossa Excelência lembrou aqui o SARA. Eu lembraria as Santas Casas, muito bem gerenciadas, atende ao SUS como qualquer outro hospital público. E inúmeros outros hospitais espalhados pelo Brasil que são referência de competência, de gestão e de administração. O terceiro tema é o governo gastar menos. O governo é perdulário, o governo gasta desbragadamente, o governo não tem critérios para os gastos públicos. Aumento da folha de pagamento, aumento do custeio, aumento de ministérios, aumento de cargos comissionados e aumentos de custos. Nunca redução e economia. O quarto item, senador, é uma discussão. Tem que se resolver o problema da saúde pública brasileira. É criando um novo imposto? No meu entendimento, não é. Nós temos mecanismos que podem muito bem buscarem as soluções que o Brasil precisa no campo da saúde. Por fim, agradecer o aparte de Vossa Excelência e dizer que estamos aqui, apesar de por pouco tempo mais, mas defendendo este princípio fundamental. Aumento de imposto não dá mais. Temos é que cuidar de resolver os nossos problemas com administrações devidamente qualificadas e competentes. Muito obrigado, senhor presidente.